Gilson, a gente está fazendo uma reportagem, Luciana Penha está providenciando aqui os dados para a gente fazer o levantamento aqui em Maringá de uma situação que é bastante problemática, né? Que é a pessoa que recebe a casa do projeto Minha Casa Minha Vida e aí tenta vender, às vezes, o imóvel para um terceiro, né? E essa é uma prática ilegal, irregular. Só que é uma prática histórica, né, Gilson? Quantas pessoas já tiveram um apartamento ali, já conseguiram um apartamento ou compraram um apartamento de terceiro através de um contrato de gaveta, né?
Olha, Ronaldo, não só é uma prática histórica, você tem razão em dizer isso, como a gente tem que pensar que certas práticas que são consideradas ilícitas ou que desvirtuam, ilícitas entre aspas, né, porque ela é feita e às vezes inclusive consegue respaldo jurídico para ser respeitado o chamado contrato de gaveta. Essas práticas, quando elas acontecem, nós temos que entender um pouquinho o ambiente em que se dá no Brasil os programas sociais do governo. Programas sociais são feitos para tentar resolver um problema de uma parte considerável da população que, por exemplo, não tem acesso a uma casa própria. Mas quando você pensa na população tendo acesso à casa própria, qual é o interesse que para muitas pessoas tem nesse tipo de prática? Tentar arrumar uma brecha na política social do governo para conseguir benefícios pessoais. Esses benefícios pessoais, comprar uma casa, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, e depois repassar para terceiros com contrato de gaveta, é muito comum. Quem aí não conhece uma história de que comprou um apartamento e depois vendeu os direitos do apartamento? Aí quem vendeu, quem comprou os direitos, vendeu também os direitos para outra pessoa. Aí os direitos foram vendidos para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Quando você vai ver, você tem uma sequência de contratos em gaveta, que envolve 5, 6 pessoas, para poder repassar o imóvel. E a Caixa Econômica, para tentar resolver o problema da forma mais rápida possível, reconhece esses contratos ou tenta buscar uma solução em que o último lá que tem o direito vai ter que fazer a transferência do imóvel para o seu nome. E isso é um trabalho, uma burocracia imensa. Toda essa política que se tem no Brasil de desvirtuar o serviço público, o serviço social, onde se tem uma intenção maldosa, vem das próprias regras que a gente tem que facilitam isso. Hoje tem advogados especialistas em arrumar brecha na lei para favorecer interesses escusos. E os interesses escusos estão por todos os lados. A tentativa de ganhar um benefício com a política pública não vem de hoje. Vem desde o representante público que a gente critica ao ser humano que no dia a dia quer tirar sua vantagem também. Quem faz um tipo de atitude como essa, de vender uma casa do Minha Casa Minha Vida, faz exatamente o que muitos senadores e deputados fazem, usando o poder público ou o recurso público de benefício próprio. Quer dizer, esse perfil do brasileiro, essa intenção do brasileiro, reflete tanto nas classes populares como quem governa o país. Então, é um mal que existe na sociedade, impregnado, histórico, como você falou, mas que tem bons exemplos e bons incentivos. Não deve acabar tão cedo, e muitos dos que procuram esse tipo de ação do governo, de políticas públicas, políticas sociais em benefício dos chamados carentes, entre os carentes, tem muito mal intencionado.
É uma situação bastante complicada, né? Eu acho que deveria haver uma legislação que analisasse cada caso, né? Cada caso um caso, né? Você tem tanto cidadão que pega o imóvel e tem a má intenção de muitas vezes já repassar esse imóvel, ganhar um dinheirinho por pagar, por lucrar com o direito, né? Como você tem o cidadão que, às vezes, por uma situação de dificuldade, por alguma dinâmica, às vezes uma separação, às vezes a pessoa precisa ir embora e ele precisa abrir mão do imóvel, né? Então, abrir mão do imóvel ali também sem nenhum tipo de ressarcimento também é uma situação complicada, né?
É complicado porque também tem um dado importante, né, Ronaldo? O chamado atender caso a caso, ele vai gerando uma burocracia tão grande e uma necessidade de você fiscalizar, você investigar, você detectar o que é um caso que nós vamos considerar que justificável moralmente, eticamente ou não, que nós vamos criar muita exceção em meio a uma única regra. Eu ainda sou defensorado de que o maior investimento que o governo pode fazer é gerar emprego e renda para a população poder adquirir sua casa através de sistemas de financiamento muito parecidos com o que a gente tem na iniciativa privada, e que façam com que elas possam administrar esses recursos de crédito conforme se interessar. Porque você pode ter a boa pessoa que vai poder ter acesso à sua casa e comprar o seu imóvel. E tem pessoas que, como qualquer um de nós, enfrenta problemas, dificuldades, desde uma separação em endividamento, precisa se desfazer dos financiamentos que tem. Tudo isso é típico da vida social. Mas evitar políticas que acabam criando brechas. Aquela ideia de, na busca de atender o carente, a gente cria um paternalismo tão grande que acaba atendendo também o indecente, né? Ah, o mal intencionado. É que nem pai que acredita que filho tem bom caráter. Depois que dá tudo para o filho, percebe que o mau caráter do filho destruiu que o pai tem. A nossa relação com o Estado é a mesma coisa, né? O Estado às vezes olha para os seus cidadãos e vê o bom cidadão. E no final, o cidadão é alguém que tem mais interesses particulares do que interesses coletivos. Eu iria mais por esse lado. Eu ajudaria a aumentar a renda, o emprego, dar acesso a crédito e deixar cada um constituir dele o que bem entender. Se se der mal, se deu porque quis, né? E não porque o governo gerou oportunidade e a gente vai utilizar recursos públicos e benefícios próprios ou pessoais, né?